Alvirrubro acabou saindo de campo derrotado pelo placar de 2-0. Depois de iniciar uma partida tendo algumas oportunidades, o Náutico acabou não aproveitando e viu ali o Barleta marcar o primeiro gol do jogo de pênalti. Após o Iago Felipe sofrer pênalti dentro da grande área, ele foi para a cobrança, converteu, era o primeiro gol do Sport no jogo. No segundo tempo, os treinadores alvirrubros realizaram algumas mudanças, mas pouco mudou e o Náutico acabou sofrendo o segundo gol aos 37 minutos do segundo tempo, mais uma vez Barleta. Esse gol foi o gol que selou a vitória do Leão. Náutico não perdia uma partida há 5 jogos, e ontem teve essa série interrompida pelo seu rival, pelo rubro-negro pernambucano, pelo Leão da Praça da Bandeira. Os treinadores alvirrubros, Guilherme dos Anjos e Hélio dos Anjos, mandaram a campo Muriel, Reginaldo, depois Arnaldo, Matheus Silva, Betão, depois Yuri Silva e Igor Fernandes. Leonai, depois Vitinho, Luiz Felipe, Dodô, Vinícius, Vitor Andrade, depois Derek, Paulo Sérgio, depois Todinho, mas o Náutico ficou mesmo com a derrota diante do Sport. Por sinal, volto a dizer que esse clássico foi o quarto dessa temporada e o Náutico sofreu a segunda derrota enfrentando o Sport em 2026. Então são essas informações do Náutico. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais detalhes desse clássico dos clássicos na Ilha do Retiro ontem pela 11ª rodada da Série B. Moisés Oliveira, da capital pernambucana, para a Rede Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Valeu, Moisés. Agora a Thaís Ramos nos dá o ponto de vista dela sobre o clássico Sport Náutico. Fala aí, Thaís.
Um abraço para os amigos do Esporte TMC em noite de clássico. Ontem, Sport e Náutico se enfrentaram na Ilha do Retiro. O Leão venceu o Náutico por 2-0. O Náutico até teve boas criações, mas pecou muito na hora de finalizar. Já o Sport foi oportunista, fez o primeiro de pênalti, Barleta na cobrança. Já no segundo momento foi uma jogada com Carlos de Pena. Barleta novamente apareceu, colocou no fundo do barbante. Outro que aparece com muito destaque foi o Thiago Couto, que fechou tudo, um goleiraço, e fez a diferença. Que bela virada de chave para o Leão, que havia sido derrotado e eliminado da semifinal da Copa do Nordeste diante do Fortaleza nessa última semana, na quarta-feira, na Ilha do Retiro. O Sport agora fica no aguardo para saber se continua na liderança com o fechamento da rodada. O Náutico segue na parte de cima da classificação e já foca no próximo desafio. Um abraço para vocês, amigos. Até mais.
Valeu, Thaís. 11 horas mais 42 minutos em Bragança Paulista, Calil, no Cícero de Souza Marques. Quase 42, agora 42 no primeiro tempo. Fernando marcou, Bragantino 1, Inter 0, Calil.
E hoje à tarde tem Palmeiras e Chapecoense. Palmeiras precisa ganhar para manter a diferença, né? O Flamengo ganhou ontem 3-0. No momento, o Flamengo tem 34 pontos contra 38 do Palmeiras, com o mesmo número de jogos. O Flamengo tem aquele jogo pendente contra o Mirassol, mas como o Flamengo já jogou na rodada, ele empatou, então, em 17 jogos com o Palmeiras. Palmeiras tem 4 pontos de frente, ganhando da Chape hoje, abre de novo 7 pontos. No Palmeiras, repórter Gustavo Soler.
Hora de falarmos do Palmeiras, aqui no Esporte TMC, o Verdão, que às 16h encara a equipe da Chapecoense no Nubank Park. Por sinal, o Alviverde encerrou a sua preparação para este duelo exatamente no gramado do jogo de hoje. Isso porque o técnico Abel Ferreira vai contar com muitos jogadores das categorias de base no banco de reservas. E o Abel quis já utilizar a estrutura da arena exatamente para os jogadores irem se ambientando a esse ritmo do futebol profissional. Uma das novidades que deve pintar no banco de reservas do Palmeiras é o garoto Eduardo Conceição, de apenas 16 anos de idade, multa rescisória que ultrapassa os 600 milhões de reais e visto como a próxima grande joia do Palmeiras. Tanto que o Manchester City já está de olho nesse jogador e sinaliza com a possibilidade de oferecer 50 milhões de euros para tentar a sua contratação. Por enquanto, nada chegou de forma oficial e o Eduardo Conceição pode, quem sabe, já neste domingo fazer a sua estreia como jogador profissional do time palmeirense. O garoto que passa por um drama envolvendo a Conmebol, que acabou punindo e suspendendo Eduardo Conceição de 4 meses de partidas da Confederação Sul-Americana de Futebol. Isso porque, Calil e Fará, ele foi vítima de racismo, exatamente, ele foi a vítima. E ele tentou buscar ajuda do árbitro da partida, Davi Orreda, no Sul-Americano Sub-17 contra a Argentina. O juiz o ignorou, o Eduardo Conceição protestou dentro de campo e de um jeito nojento, patético e praticamente criminoso por parte da Conmebol, o garoto foi suspenso pela entidade sul-americana.
Essa, Calil, olha, o rapaz foi pedir ajuda por ter sofrido racismo. Foi ignorado pelo árbitro e ainda está punido.
É a cara das autoridades do futebol, né?
Que
eles
situação.
Ficam com essas faixinhas aí, colocando na transmissão da televisão.
Todo mundo junto, intercalado.
Diga não ao racismo. É. Mas na prática, isso, eles fazem isso que o Solar falou. É lamentável.
O André Galvão vai comentar. Palmeiras e Chapecoense hoje. Galvão, fala para mim o que esperar do Verdão contra a Chape, Galvão.
Bom dia, amigos do Esporte TMC. Hoje tem Palmeiras e Chapecoense no Nubank Park, o último jogo do Verdão antes da parada para a Copa do Mundo, e um jogo em que o seu elenco será testado. É, a gente fala diariamente na programação da TMC que o Palmeiras tem um bom time, tem um dos melhores times do Brasil, mas não tem um dos melhores elencos, né? Pela necessidade do clube que briga por todos os títulos da temporada. E hoje, contra a Chape, o Palmeiras não terá os 7 jogadores que estarão servindo suas respectivas seleções na Copa do Mundo. Eu tô falando de Flaco Lopes na Argentina, de John Arias na Colômbia, de Piquerez e Emi Martínez no Uruguai, de Maurício, de Ramon Sosa e do capitão Gustavo Gomes no Paraguai. Mas não é só isso. O Palmeiras também não terá Agustín Gai, que está servindo a seleção argentina, apesar de não ter sido convocado pelo técnico Lionel Scaloni. Ele fez parte da pré-lista e ainda pode ser chamado em caso de lesão de um dos laterais que estão na lista, que são o Molina e o Montiel. E eu estou falando também do goleiro Carlos Miguel, que está suspenso, do volante Andrés Pereira, que está suspenso, do centroavante Vitor Roque, que há muito tempo também está lesionado. Enfim, o Palmeiras tem um time completo de desfalques para a partida diante da Chapecoense, e assim o seu elenco será colocado à prova, porque meninos estarão em campo mais uma vez. O Arthur já vem sendo titular do Palmeiras nas últimas rodadas. Pode ser que o volante seja o garoto Luiz Pacheco, pode ser que o atacante seja o Luíde, né? Que é um jogador que a torcida do Palmeiras não confia, ou o Eric Belé. Enfim, são muitos problemas que o técnico Abel Ferreira terá que lidar na partida dessa tarde. Por sorte do Palmeiras, né? Claro que todos os adversários precisam ser respeitados, mas o fato do Verdão enfrentar a Chapecoense, o Verdão do Oeste, claro que ajuda, né? Porque o Palmeiras poderia pegar qualquer time do Campeonato Brasileiro nessa rodada e vai enfrentar justamente a Chapecoense, que é a última colocada, que acabou de mudar de treinador mais uma vez e está numa crise profunda com um elenco que não é compatível para a Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense parece um time de Série B jogando a Série A. Então isso pode, claro, facilitar a missão do Alviverde. Mas, se o Palmeiras depender dos seus homens de frente, de um Felipe Anderson, por exemplo, que nem sempre está inspirado, ou de um Luíde, né, pode encontrar dificuldades mesmo diante da Chapecoense. Vai precisar muito do apoio do seu torcedor, da garganta da torcida, né, para derrotar a Chapecoense e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro com uma boa distância para o Flamengo, o segundo colocado durante todo esse período de parada para a Copa do Mundo. Eu estarei comentando aqui na TMC a partir das 15h para São Paulo, Palmeiras e Chapecoense. Eu volto com vocês nos estúdios da TMC.
Valeu, Galvão, e lá em Bragança tá acabando o primeiro tempo, 1 para o Bragantino, gol de Fernando, 0 para o Internacional no único jogo da rodada do Campeonato Brasileiro nesse momento. Quem joga hoje à noite é o São Paulo, lá em Belém, linda Belém, vai receber o São Paulo com o Clube do Remo, jogo no Mangueirão, 8:30 da noite. Os destaques do Tricolor com o repórter Kaique Silva. Diz aí, Batatinha!
Grande abraço, meus amigos, José Calil, Fabiano Fará, pessoal que se liga no nosso Esporte TMC com informações do São Paulo. Neste domingo de muito Campeonato Brasileiro, e o Tricolor não foge à regra. Às 8:30 da noite no Mangueirão, a bola rola para Remo e São Paulo por essa última rodada do Campeonato Nacional, antes da parada para a Copa do Mundo.
Beleza. Daqui a pouco o Kaique vem, tá abaixo o áudio dele, a gente vai acertar o áudio, Kaique. Então eu vou chamar o Ivan Drago, que vai comentar esse jogo hoje à noite, Remo e São Paulo, e traz a sua opinião da partida, Ivan.
Bom dia, Calil, Fará, um abraço a todos que acompanham o Esporte TMC. Pois é, mais tarde estaremos acompanhando esse compromisso do São Paulo às 8:30 da noite contra o Remo fora de casa. Depois vem aí a paralisação e, para mim, neste momento, São Paulo conseguiu interromper uma série de jogos sem vencer no meio de semana contra o Boston River pela Copa Sul-Americana e conseguiu a classificação direta à próxima fase da competição, mas tem caído no Campeonato Brasileiro. E eu acho que essa paralisação vai ser fundamental para que o técnico Dorival Júnior, que é bom treinador e já conhece bastante o São Paulo, conhece muitos desses jogadores que estão à disposição, para que ele organize o time do São Paulo, porque para mim ele pegou legado zero, já que o Crespo vinha adotando uma forma de jogar, chegou o Roger Machado e mudou completamente. O Roger ficou apenas 17 jogos, ou seja, ele não conseguiu construir muita coisa, e agora ele é obrigado a remontar o time do São Paulo. E mais do que isso, precisa recuperar a confiança de alguns jogadores, precisa recuperar alguns jogadores que estão entregues ao departamento médico e são importantes. Para mim, o São Paulo já tem um elenco limitado e, quando perde algumas peças que fazem parte da equipe principal, o desempenho cai bastante. E é claro, vamos aguardar se a diretoria terá sabedoria, criatividade, inteligência para conseguir alguns reforços pontuais para mudar a cara desse time para o segundo semestre. Não é uma tarefa fácil, evidentemente, São Paulo não tem dinheiro, mas precisa mudar um pouquinho a cara desse grupo para a sequência do ano, a pedido do atual treinador. E eu acho que ele vai contribuir bastante nesse sentido. Pensando na partida de hoje, uma tarefa muito difícil para a equipe do São Paulo, fora de casa. O Remo está na zona de rebaixamento, precisa desesperadamente da vitória. Em casa é uma equipe que incomoda bastante. Enfim, o São Paulo com os seus problemas, agora com a volta do Marcos Antônio, que é uma peça fundamental no meio-campo do São Paulo, porém ficou um bom tempo fora por conta de uma lesão muscular, está sem ritmo de jogo. Enfim, é um jogo muito difícil para a equipe do São Paulo, que não tem passado confiança. Embora tenha vencido no meio de semana o Boston River pela Sul-Americana, repito, não apresentou um futebol satisfatório e, para mim, também existe um problema físico. E neste momento não é um problema só do São Paulo. Vejo muitas equipes se arrastando no Campeonato Brasileiro ou na temporada por conta desse calendário desgastante, já que muita coisa foi antecipada por conta da Copa do Mundo. Então você vê, o São Paulo fez um bom primeiro tempo contra o Botafogo, caiu na segunda etapa. Fez um bom primeiro tempo contra o Boston River, caiu na segunda etapa. Então, vamos aguardar o desempenho do São Paulo hoje diante do Remo. Repito, São Paulo tem tudo para, de alguma forma, permanecer nas primeiras colocações, mas hoje vai precisar se superar para conseguir vencer o Remo fora de casa. E aí sim, depois, com a paralisação para a Copa, tentar colocar ordem na casa. Tá certo, senhores? Boa sequência de programa.
Tem gol, Ivan Drago! Gol do Bragantino, Fará!
Juninho Capixaba batendo falta, uma pancada. Tudo bem que o goleirão do Inter deu uma falhada. 2 Bragantino, 0 Internacional em Bragança Paulista. Intervalo, foi no final, último lance do primeiro tempo, Calil.
É, e se o Bragantino conservar essa vitória na etapa final, vai evidentemente deixar o Inter, né, numa situação complicada na parte de baixo da tabela. Tem mais ouvinte aí, HD?
Bom dia, TMC. Bom dia, Calil.
Bom dia.
Olha, técnico atualizado, brasileiro ou estrangeiro, precisa entender o elenco que tem, a capacidade mental de cada jogador. O velho Timbu tem esquema, mas a capacidade técnica da defesa é terrível. Não dá para marcar alto, amigo. Quando vem do contra-ataque, os caras conseguem acertar dentro da barra. E a gente não consegue acertar dentro da barra, amigo. Grande abraço, Sérgio do Recife.
Pessoal impactado com o clássico de ontem ainda, né?
E o Sérgio, você viu a definição dele, foi boa, né?
Sport 2, Náutico 0, Sport líder da Série B e o Náutico ficando sem aí, se distanciando, né? Do acesso, que é o grande objetivo dos times que estão na Série B. O Roberto Camacho jogou no Santos, hein? Camacho, será que é ele?
Santos, Corinthians, Atlético Paranaense,
Botafogo. Ele pergunta se o Everton pode começar jogando. Não, hoje vai começar o Alisson, né? O Ancelotti já deu o time. Ah, aliás, ontem, como eu disse, uma entrevista muito boa do Ancelotti, objetivo, ele deu o time. Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, Casimiro e Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rafinha. Esse é o time do Brasil. Isso. Os outros, menos o Neymar e os três que estavam na Liga dos Campeões ontem, estão no banco e serão todos oportunizados, todos entrarão. O Ancelotti conseguiu, junto lá com a Federação do Panamá, 11 substituições para cada time. Portanto, ele vai 11, né? Ele vai trocar o time todo.
Vai dar ritmo, né?
É isso aí. Felipe Ribeiro, Calil vai ficar sem lasanha hoje. Não, lasanha eu não gosto, não, porque tem molho de tomate. Difícil comer lasanha, só se for com molho branco. Vamos lá ver se tem mais mensagem aqui. É possível o Brasil jogar acreditando que já está nas oitavas e acabar perdendo para Marrocos, ganhar do Haiti e empatar com a Escócia? Tudo é possível, amigo. Futebol é tudo é possível. Eu espero que não aconteça isso. E o Eduardo Marinho mandou superchat, um abraço para ele. Esse outro superchat aqui. Ah, olha aqui, ó. Ele tá dizendo, o ouvinte Bau está dizendo que eu li errado a minha pergunta pro Fará. Então a pergunta que ele tá dizendo aqui é o seguinte: então desculpa, é porque eu li assim, se o Neymar seria utilizado, e na verdade ele está perguntando como você acha que o Neymar será utilizado. Então desculpe, eu li sua mensagem errada.
Acabamos respondendo também, né?
Mas ele vai ser, o Ancelotti já falou, o Neymar, quando ele jogar, ele vai ser o centroavante, ele vai ser o atacante mais adiantado. É isso.
Ô Calil, você falou em lasanha, que você não gosta, só com molho branco. Para um domingo assim, frio, na capital de São Paulo, o que que você recomenda para almoço?
Se a pessoa não for trabalhar depois, acho que é um dia bom para uma feijoadinha, né?
De domingão?
Ah, por que não?
É.
Se o cara não comeu ontem, porque feijoada todo dia enjoa, mas se, por exemplo, ontem ele não comeu feijoada, hoje... Quando a feijoada é no restaurante, ela é de sábado, mas as famílias fazem feijoada aos domingos.
Sim. Nesse frio, hoje... né, Bruno Rota? Tem que ser um jantar à base de caldos. Caldos, não, porque jantar, tá muito frio, né?
Não, jantar.
Tô falando pro almoço.
O almoço.
E se a pessoa comeu feijoada ontem, Calil? O que você recomenda?
Aí pode ser uma massa, mas assim, por exemplo, um capelete ao molho branco, né? Pode ser hoje. E até pra quem gosta, uma lasanha. Eu não gosto de lasanha.
Pra bebericar?
Ah, hoje é dia de vinho, né?
É?
Ah, vinho.
Mas branco, frio. Rosé?
Não, tinto. Hoje é dia de um Malbec. É dia de um Syrah. Syrah é aquele vinho tinto que pega na garganta, a uva Syrah. Quando você toma, parece que ela fica pegando na sua garganta.
Eu tô aprendendo aqui, porque até agora não tive o convite pra ir pra adega.
Você não foi até hoje? Não. Pô, Fará, você tá comendo bola.
Não, pô.
A adega diz que é uma das maiores do Brasil.
Só no momento oportuno.
Intervalo em Bragança, Bragantino 2, Internacional 0, e agora o Vasco. O Vasco tá nesse bolo aí de rebaixamento, hein? Alô, Joel Silva, ele sabe tudo do Vasco da Gama, né, Joel?
Um abraço a todos os amigos ligados no Esporte TMC. O Vasco entra em campo hoje, 4 horas da tarde, enfrenta o Atlético Mineiro em São Januário pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo tem caráter decisivo, afinal de contas o Cruz Maltino se encontra na zona do rebaixamento e dentro do planejamento do Vasco é de fundamental importância estar fora da zona nesse período de Copa do Mundo, que vai ter aí janela de transferências e dará ao clube uma maior tranquilidade para tocar as negociações com os jogadores e também com a venda da SAF, sem uma pressão extra por estar na zona da degola. O técnico Renato Gaúcho terá à disposição o lateral direito Paulo Henrique. Ele está recuperado de uma entorse no tornozelo direito que o tirou dos últimos 4 compromissos da equipe. A baixa fica por conta do atacante Andrés Gomes, que cumpre suspensão devido ao terceiro cartão amarelo. Um provável Vasco para encarar o Galo tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, no meio campo com Barros, Thiago Mendes e Rojas, na frente Adson, Nuno Moreira e Spinelli.
É, Joel, e quem vai jogar com, olha, esse jogo aqui hoje,
importante,
às 4 da tarde, quem perder vai ficar enrolado aí com o rebaixamento, hein? Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. Quem vai falar do Galo, meu amigo Fabiano Fará?
A Giovana Oliveira traz informações do Atlético Mineiro. Fala, Giovana.
Não pode perder, hein?
É.
Um ótimo domingo a todos, meus caros. Domingão com Galo em campo, né? Às 4 horas da tarde, o Atlético enfrenta o Vasco em São Januário. Partida de extrema importância para o técnico Eduardo Domingues virar a chave, né, meus caros? Última partida antes da paralisação da Copa do Mundo. E o Galo precisa mostrar uma boa postura dentro de campo, porque como visitante não vem tão bem assim das pernas, né? Em 9 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro fora da Arena MRV, o Galo somou apenas 6 pontos, 2 vitórias, diante da Chape por 4-0 e contra o Cruzeiro no Estádio Mineirão por 3-1. Os outros 7 confrontos disputados foram com 7 derrotas, então precisa hoje vencer o Vasco para afastar de vez da zona de rebaixamento e quem sabe subir 3 colocações. Para essa partida de hoje, técnico Eduardo Domingues vai sofrer bastante em relação a desfalques, tá, meus caros? Nestes últimos treinamentos, o volante Maicon, com dores musculares, nem sequer foi relacionado. Quem também está no DM é o Gustavo Scarpa, que passou por uma artroscopia. Já em relação à suspensão, o zagueiro Juan Tresoldi vai cumprir suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada, na derrota contra o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. Também estão fora os selecionáveis, Júnior Alonso com a seleção paraguaia e pelo Equador, Alan Franco, Alan Minda e também o Ângelo Preciado. Vale lembrar, meus caros, que o zagueiro Júnior Alonso nem sequer retorna ao Galo após a paralisação para a Copa do Mundo. Isso porque o paraguaio e o Galo entraram em um comum acordo para que ele saísse neste meio do ano sem nenhuma remuneração, vai assinar com o clube da MLS. Bora lá então, meus caros, com o provável Galo para enfrentar o Vasco hoje em São Januário, com a Everson no gol, na lateral direita, Natanael, Lianco, Vitor Hugo e na lateral esquerda, Renan Lodi. No meio de campo, Alexander ou Cicê, Tomás Pérez e VH. Na frente, Coelho, Bernard e Cacierra. Fechando então estes 11 iniciais do Galo para enfrentar o Vasco.
Que jogo dramático esse, hein, Fará? 4 da tarde em São Januário, Vasco e Atlético Mineiro. Jogo dramático. Eu, como santista, já sofri ontem. Agora vai sofrer hoje o vascaíno, torcedor do Galo, o Colorado tá sofrendo agora, porque o Internacional tá perdendo no intervalo 2-0 pro Bragantino em Bragança, ontem sofreu o gremista. Exato. Também. E é o Mirassol, né? O torcedor do Mirassol, porque o Mirassol perdeu pro Atlético Paranaense e tá lá embaixo.
Com impedimento de lateral.
Exatamente. Bom, vamos ver o que o Léo Dias, vai comentar na TMC Rio de Janeiro hoje, lá no 101.3. Esse jogo em São Januário. E aí, Léo? Vasco e Atlético Mineiro, que jogo dramático, hein, meu irmão?
Amigos do Esporte TMC, bora falar desse Galo que enfrenta o Vasco em São Januário. E, cara, eu poderia até tentar explicar taticamente o que acontece com o Atlético fora de casa, mas realmente não tem explicação. O Galo cai muito quando vai jogar fora de seus domínios. Nessa temporada são 7 derrotas e apenas 2 vitórias, nem sequer empata. Mas me parece muito mais uma questão mental. Agora, taticamente a equipe evoluiu bastante com o Barba Domingues, né? Ele vem fazendo aí um 3-4-3, eu diria, com bola, por alguns momentos tem uma variação para um 4-3-3. E por que eu digo isso? O Natanael, que é lateral direito, ele baixa para fazer terceiro zagueiro. Então, o Atlético não terá o Juan Tressoldi, porque foi suspenso com o terceiro cartão amarelo, mas deve ter o Lianco na zaga. Com isso, o Atlético formaria ali uma zaga com o Natanael, Lianco e o Vitor Hugo, porque o Alonso, vale lembrar, assim como o Alan Franco, Alan Minda e Preciado, já foram liberados para as seleções do Paraguai e do Equador para a Copa do Mundo. Então o Atlético vai ter ali um 3-4-3, com o Natanael fazendo ali a saída de 3, o Cuejo aberto pelo lado direito, dando amplitude, e o Renan Lodi dando amplitude pela lateral esquerda, né? Como um ala por aquela posição. Na dupla de volantes, aí fica a dúvida se vai ser Maicon e Alexander ou Maicon e Thomas Pérez. O Alexander dá um pouquinho mais de chegada dentro da área. E no ataque, muito provavelmente o Atlético deve ter aí o Cacierra, o Vitor Hugo e o Bernard. É uma grande escalação, o Galo evoluiu muito taticamente, evoluiu muito nas transições e certamente vai fazer isso com o Vasco. Vai atrair o Vasco para o seu campo, vai tentar sair em velocidade para tentar ganhar a terceira fora de casa no campeonato. Um abraço, amigos.
Poxa. Vai lá, Fará, temos a volta do Batatinha aí, ó.
É isso.
Arrumar o áudio do Batatinha, colocar ele na parede, assim, aumentaram tudo, ele melhorou.
Colocaram ele na parede?
É, aí aumentaram ele lá, o áudio melhorou.
Grande Kaique Silva com as informações do São Paulo. Fala, Kaique.
Grande abraço, meus amigos, José Calil, Fabiano Fará, pessoal que se liga no nosso Esporte TMC com informações do São Paulo. Neste domingo de muito Campeonato Brasileiro, e o tricolor não foge à regra. Às 8:30 da noite no Mangueirão, a bola rola para Remo e São Paulo por essa última rodada do Campeonato Nacional, antes da parada para a Copa do Mundo. E o São Paulo terá um retorno importante. Está de volta à lista de relacionados, pela primeira vez à disposição do técnico Dorival Júnior, o camisa 8, o volante Marcos Antônio, que retorna depois de um período afastado, entregue ao departamento médico, treinou no restante da semana com os demais jogadores do elenco e está de volta, portanto. São Paulo, que inclusive tem desfalques para essa partida, o lateral esquerdo Wendel suspenso, além de Luciano, que também recebeu o terceiro cartão amarelo pensando nesse jogo, mas está no departamento médico, assim como o zagueiro Sabino, os dois últimos jogadores do São Paulo a não terem condições de atuar. Tricolor que tem os retornos, além do Marcos Antônio, né, de volta à lista de relacionados, também conta novamente com o atacante André Silva, que jogou no meio de semana como titular pela Copa Sul-Americana, mas estava suspenso diante do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana passado. Ele que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo, o mesmo caso do lateral esquerdo Enzo Dias, que também fica à disposição e deve ser titular nesse time do São Paulo. Então é o seguinte, viu, Fará, Calil, daqui a pouco eu retorno com mais informações do São Paulo, inclusive com a provável escalação do tricolor. Tem uma grande dúvida na formação do meio pra frente, mas já a gente fala disso, tá certo?
Valeu, Kaique, olha, notícia de Copa do Mundo, hein? Aqui tem prioridade, o técnico argentino Marcelo Bielsa, é louco, acabou de convocar a seleção do Uruguai para a Copa do Mundo e tem muito jogador que atua aqui no Brasil. Fabiano Fará recebeu quentinha, saída do forno, a convocação da seleção do Uruguai. Você pode passar pra gente, Fará?
Agora, os goleiros Rochê do Internacional de Porto Alegre, Muslera do Estudiantes.
O Muslera joga, hein?
É, Fernando Muslera. E Santimele do Monterrey do México. Os defensores: Guilherme Varela, do Flamengo. Sim. Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona.
Bom jogador.
José Maria Jiménez, do Atlético.
Esse
de Madrid.
Esse é veterano já, é.
Santi Bueno, do Wolverhampton. Sebastián Cáceres, do América do México. Matias Oliveira, do Napoli. Joaquim Piquerez.
Ah, oh, o Piquerez sarou, então, que bacana.
Do Palmeiras, cara. E Matias Vinha, River Plate.
Que bom que o Piquerez sarou, porque quando ele teve aquela lesão lá em Wembley, parecia que ele ia ficar fora da Copa.
Grave,
parabéns, né, ao departamento médico do Palmeiras, porque o Piquerez veio se recuperar aqui no Palmeiras, né? Parabéns ao Departamento Médico do Palmeiras, conseguiu um milagre aí de recuperar o Piquerez, viu?
Seguindo com a lista, Calil, meio campistas, Manuel Ugarte, do Manchester United, Emiliano Martinez, do Palmeiras.
Olha só.
Rodrigo Bentancur, do Tottenham.
Sim.
Federico Valverde, do Real Madrid.
Esse é o craque do time.
Agustín Canóbio, do Fluminense. Oh. Juan Manuel Sanabria, do Real Salt Lake. O De Arrascaeta, do Flamengo.
Que bacana. Então, a mesma coisa que eu falei do Palmeiras, eu falo do Flamengo. Parabéns ao Departamento Médico do Flamengo, porque o Arrascaeta sofreu uma fratura de clavícula. Tava quase fora da Copa. Putz, que legal, cara. Parabéns aí ao Departamento Médico do Flamengo, que recuperou o Arrascaeta.
E tem mais um do Flamengo, Nico de la Cruz.
Irmão do
Pato Sanches.
Irmão do Pato Sanches,
do Flamengo, que jogou no Santos, convocado. É. Rodrigo Zalazar, do Sporting de Portugal. Facundo Pelistri, do Panathinaikos da Grécia.
Bom jogador.
Maximiliano Araújo, do Sporting de Portugal. E Brian Rodrigues, do América do México. Os atacantes: Rodrigo Aguirre, do Tigres. Federico Vinhas, do Oviedo. E Darwin Núñez, do Al Hilal.
Então, o Darwin Núñez, cara, ele teve um momento espetacular, teve um jogo de eliminatória aí que ele acabou com o Brasil, mas ele deu uma caída, né? O Darwin Núñez foi jogar lá no Oriente Médio, vamos ver se o Bielsa recupera. Aliás, o Bielsa teve problemas de relacionamento com vários jogadores, teve uma época aí que o Valverde, o Darwin Núñez, o Araújo do Barcelona chegaram a falar que não jogariam mais na seleção com o Bielsa. Se vê que o problema foi resolvido, ainda bem, porque me parece uma lista completa do Uruguai. Eu não consigo, com essa lista, vislumbrar algum jogador importante que tenha ficado de fora. A não ser o Naritel Nandes, o lateral direito, que foi capitão há muito tempo, mas isso aí o Bielsa já tinha. Foi uma opção do Bielsa. O Nandes não está machucado, foi uma opção do Bielsa. Ele não ser mais convocado, ele vai usar o Varela do Flamengo nessa posição. Portanto, informação importantíssima do Fará é a convocação da seleção uruguaia para a Copa do Mundo, com muitos jogadores que atuam aqui no Brasil, muitos do Palmeiras, do Flamengo,
Fluminense, Canóbio,
Fluminense,
né?
Exatamente. Então a gente dá essa informação com alegria, porque jogadores importantes que estavam lesionados se recuperaram. Bom, começou o segundo tempo e quase o Bragantino fez o terceiro, hein? Jogador que perdeu o gol aí, cara, faz o terceiro de uma vez e resolve o jogo. 2 para o Bragantino, 0 para o Internacional. Agora uma arrancada, o cara arrancou livre do meio de campo.
Bateu,
mas
até bem, ó.
Ah, mais ou menos.
Demais o gol. É.
Então, 2 para o Bragantino, 0 para o Inter, começo do segundo tempo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Bragança.
Bora falar do Cruzeiro?
Vamos!
O Cruzeiro com Marcos
Botelho. É o carequinha!
Botelho. Fala,
Marcos
Botelho.
Marcos Botelho!
Salve, salve, meus amigos! Então vamos lá falar do Cruzeiro, que já está preparado para receber o Fluminense na noite de hoje no Mineirão. Mineirão que deve ter um público na casa dos 30 mil torcedores presentes. 8:30 da noite a bola rola, hein? O Cruzeiro que não tem nenhum desfalque, claro, a exceção goleirão Cássio, que deve retornar em agosto em uma rápida recuperação, mas de exceção, todo mundo à disposição do técnico Arthur Jorge, que vai para o 18º jogo dele sob comando da Raposa. Até aqui em 17 jogos, 10 vitórias, vem fazendo um belo trabalho português Arthur Jorge. O Cruzeiro que, como informado, não tem nenhum problema, vai ter o retorno do Gerson, que cumpriu suspensão pela Copa Libertadores na última quinta-feira, volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, tá tudo certo com o Coringa, deve ser titular. Mas ele tá pendurado, hein? Além de Gerson, Lucas Romero, Cauã Moraes, Matheus Pereira e Otávio, goleirão do Cruzeiro, estão pendurados. E vale ressaltar, é o último jogo da Raposa antes da parada para a Copa do Mundo. A partir de amanhã é folga, é férias para o elenco celeste. Então vamos passar aqui um provável Cruzeiro. Cruzeiro deve ir com força máxima. É um sprint final antes da parada para a Copa do Mundo. Um Cruzeiro provável de Otávio no gol, Fagner na lateral direita, a zaga com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus e o Kaique na lateral esquerda. O meio de campo com Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira e Christian. No ataque, Caio Jorge e a dúvida, Kenny Arroyo, que até então era titular, ou o colombiano Luis Sinisterra, que vem ganhando muitas oportunidades com o técnico Arthur Jorge. Luis Sinisterra, inclusive, que teve ontem a contratação em definitivo anunciada pelo Cruzeiro. O Cruzeiro fechou um acordo em definitivo com o Sinisterra até o final de 2028. O jogador estava por empréstimo junto ao Bournemouth da Inglaterra. Agora é jogador da Raposa, meus amigos.
Um abraço, Botelho. Um abraço ao Ciba, que está agora na nossa mesa de som. Henrique Dias vai descansar. Agora vamos falar do adversário do Cruzeiro hoje à noite, o Flusão, o tricolor das Laranjeiras, que teve o Canóbio, né? Acabou de ser com... Opa!
Pênalti aqui,
teve,
hein?
Teve um pênalti pro Bragantino aí. O juiz não vai dar pênalti, não? Não pode dar
a
pênalti.
A princípio marcou falta, mas em cima do Isidro Pita...
Mas não pode dar pênalti contra o Internacional? Área. É proibido?
Ah, o VAR tem que chamar, né?
Pois é, vamos ver. Tem que dar pênalti aí, pô. Foi dentro da área. Vamos ver o que vai marcar o simpático árbitro. Daqui a pouco a gente chama Yuri Duque, o pai da bola,
é
pra falar do Fluminense. Mas tem que ser pênalti.
E quem vai bater? O goleiro lá.
Thiago Volpi vai cobrar. Não é o Volpi?
É.
Olha só.
Perder a posição.
2 para o Bragantino, 0 pro Internacional.
Narra essa, Calil. O mundo quer ouvi-lo.
É um jogo importante pra parte de cima e parte de baixo da tabela. Thiago Volpi ajeita a bola, vai cobrar o pênalti para o Bragantino. O árbitro pede que os atletas saiam da área, respeitem a sinalização da meia-lua. Thiago Volpi é goleiro contra goleiro. Estádio Cícero de Souza Marques. Estamos no comecinho do segundo tempo. 2 para o Bragantino, 0 para o Internacional. Volpi agora, olha fixo para o goleiro do Inter. Toma distância, 3 passos apenas. Vai bater de pé direito. Pode fazer o terceiro do Braga. Correu Volpi, bateu. Gol! Do Bragantino! Thiago Volpi colocou com incrível categoria no canto esquerdo. O goleiro do Internacional se esparramou no canto direito. Sobe o hino do Braga! Bragantino 3, Internacional 0. Bragantino sobe, encosta no G4 do Campeonato Brasileiro. E o Inter vai se afundando. O detalhe da cobrança do pênalti, repórter Fabiano Fará.
Incrível frieza do Volpi. Ele deu um salto antes de chegar na bola, com a perna direita, esperou a definição do goleiro do Internacional e comemora muito. 3-0 Bragantino.
Pois é, e agora então...
Parabéns, Zé Calil.
É, tamo aqui.
Se cuida aí, Eder
Como
Luiz.
Como dizia Dedeu, ponta direita do Náutico, a gente fazemos o que podemos. Vamos lá com as informações do Fluminense agora. Yuri Duque, o pai da bola. Fluminense visita o Cruzeiro hoje, Duque.
Um abraço para todos que nos acompanham no Esporte TMC. O Fluminense entra em campo na noite de hoje contra a equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E um resultado positivo para o tricolor é essencial, levando em conta que o Atlético Paranaense venceu o Mirassol na tarde de ontem e assumiu a terceira colocação, que era do Flu. O técnico Luiz Ubeldia segue muito pressionado no cargo e precisando demonstrar resultados. Um ponto positivo é que o Flu vem com a bateria renovada, já que conquistou a classificação para a próxima fase da Libertadores da América dentro do Maracanã contra o La Guaira. Porém, para esse confronto, o técnico Zubeldia tem 2 desfalques importantíssimos. Primeiro, o zagueiro Freitas, que está cumprindo suspensão. E segundo, o atacante Agustín Canóbio, que se apresentou à seleção uruguaia sem saber se vai ser convocado para a Copa. É isso mesmo, um fato curioso. O Uruguai ainda não divulgou a lista oficial, porém está chamando alguns jogadores para se apresentarem para os treinamentos. E o Canóbio foi um deles, desfalcando o Fluminense nessa última rodada antes da paralisação para a Copa do Mundo. O Flu deve vir a campo com o seguinte time. No gol, Fábio. Na lateral direita, Guga. Dupla de zaga com James e Midian. No lado esquerdo, Guilherme Arana. Meio campo com Facundo Bernal, Martinelli e Savarino. No trio de ataque, Soteldo, Kevin Serna e John Kennedy. Lembrando também que o volante Nonato está suspenso, por isso que o Facundo Bernal está aparecendo entre os titulares. Valeu, galera.
Valeu, Yuri Duque. Só lembrando, saiu há pouco a lista dos relacionados, dos convocados do Uruguai para a Copa do Mundo, e o Canóbio está convocado. E para falar um pouco mais sobre Cruzeiro e Fluminense, a bola rola hoje, O Danilo Marra vai comentar a partida e projeta o jogo agora aqui no Esporte TMC. Fala, Danilo.
Olá, amigos ligados na TMC. Tô aqui para falar um pouquinho sobre Cruzeiro e Fluminense. Último jogo das duas equipes antes da parada para a Copa. Um jogo em que o Cruzeiro tem a oportunidade de finalmente criar uma gordurinha com relação à briga contra o rebaixamento. Cruzeiro, que já se distanciou bem, né? Uma grande distância com relação aos dois primeiros colocados, Palmeiras e Flamengo, muito devido ao início ruim de temporada com o técnico Tite, que acabou impossibilitando aí essa briga por título, né? Nas seis primeiras rodadas, Cruzeiro com o técnico Tite não venceu nenhum jogo, foi vencer o primeiro na oitava rodada, na estreia do Arthur Jorge. Aí já era tarde demais para correr atrás do prejuízo. O Cruzeiro não deve brigar por título do Campeonato Brasileiro. Então, até por isso, é muito importante criar essa gordura o quanto antes, porque futuramente na temporada, com o decorrer dos jogos eliminatórios, tanto em Copa do Brasil quanto em Copa Libertadores da América, o Cruzeiro vai muito provavelmente ver a necessidade de poupar alguns atletas em Campeonato Brasileiro. E aí você ter uma gordura, algo que te distancie dos times que estão nessa briga um pouco mais ferrenha contra o rebaixamento, é fundamental para ter tranquilidade para poder disputar as competições de mata-mata. E o Cruzeiro, claro, para além de ter sucesso nas competições de mata-mata, quer também fazer um Campeonato Brasileiro que o garanta novamente na fase de grupos da Libertadores via classificação na competição nacional. O jogo vai contar principalmente com o retorno de Gerson, que esteve suspenso no jogo pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, o jogo que classificou o Cruzeiro de volta às oitavas de final da competição após 7 anos. A volta do Gerson, a titularidade é esperada. Quem foi o titular na última partida foi o Matheus Henrique. Agora, o time do Arthur Jorge deve voltar a ter o mesmo padrão que vinha tendo com aquele 4-3-3 que o Arthur Jorge vem utilizando. Na frente ali, o Arroyo de um lado ou o Sinisterra, com o Christian e Caio Jorge, com o Matheus Pereira, Gerson e também o Lucas Romero no meio de campo. O Fagner pela lateral direita, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e também o Kaique, claro, o Otávio no gol, cria da toca que tomou de assalto a posição de goleiro. Cruzeiro, na minha visão, é favorito, principalmente porque joga em casa, mas não tem jogo fácil. Fluminense também é um time muito qualificado e que vai sim apresentar alguma dificuldade a essa equipe do Cruzeiro, que, volto a dizer, na minha visão, é favorito do confronto.
Muito bem, muito obrigado ao Danilo Marra. E olha, em Bragança, o Bragantino fez o quarto gol e foi anulado de forma inexplicável. Marcaram impedimento de um jogador que não participou da jogada. Não pode golear o Inter, é proibido. Já no lance do pênalti, o juiz tinha marcado fora da área. Aí teve que ir no VAR para ver que foi dentro da área. E agora, sinceramente, anular o gol do Bragantino, o cara não participou da jogada. Eu tô revendo aqui agora. É uma vergonha o gol que anularam. Seria o quarto do Bragantino. Futebol brasileiro tá ferrado, viu? Para não falar outra coisa. Vamos pro intervalo. Na volta nós vamos falar de Fórmula 1 com meu amigo Leandro Bodakian e voltar a falar de seleção brasileira. Eu quero os comentários do Vegeta, meu amigo Bruno Torelli, lá do Rio de Janeiro. Quero saber, eu vou comentar esse jogo, eu quero saber o que ele acha do jogo para me inspirar também na opinião dele. É o último jogo do Brasil aqui no nosso país antes da Copa do Mundo. Vamos falar com o Gustavo Soler, ele vai voltar lá cobrindo a seleção brasileira, o Léo Pinheiro também. E tem muita coisa até a 1 hora da tarde, quando termina o nosso Esporte TMC. Deixa eu só ver esse ataque do Bragantino aqui, porque o Bragantino tá pressionando para fazer o quarto gol no Internacional, fez o gol e o juiz anulou. Cara, que vergonha tá o futebol brasileiro, não deu em nada. Intervalo, voltamos já.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
E o clima de Copa do Mundo vai tomando conta da TMC, afinal de contas o Brasil estreia em um que perfeito, né, gente? É um sábado, dia 13 de junho de 2026, sabadão, 7 horas da noite, o dia é bom, o horário é bom e a estreia você vai acompanhar aqui na TMC, na Transamérica, que é a emissora oficial, é claro, da paixão do brasileiro, que é o futebol. E aí a gente ter a possibilidade do Brasil levar o caneco, será que agora vai, minha gente? Será que vamos erguer o caneco depois de tantos anos, quase 30 anos, minha gente? Já tá mais do que na hora, não é mesmo? E você vai acompanhar, aliás, mais que 30, não, mais de 20 anos com toda certeza, né? E a gente vai ter, portanto, esta oportunidade na Copa do Mundo que vai acontecer nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O Brasil estreia no dia 13, hoje tem Brasil e Panamá, claro que não é pela Copa do Mundo, é um amistoso, é o penúltimo amistoso, último no Brasil, e você vai acompanhar as emoções a partir das 6 horas da tarde, depois do jogo do Palmeiras, é isso mesmo, a gente vai acompanhar a transmissão de Palmeiras logo mais, que acontece aqui na TMC, Palmeiras e Chapecoense, às 4 horas da tarde, Palmeiras joga em casa, lá no Allianz Parque, você vai acompanhar todas as emoções aqui na TMC. Palmeiras é líder com 38 pontos no campeonato, aliás, diga-se de passagem, com a tabela aberta aqui, o Flamengo tá perto, né? Com 34, e o Atlético Paranaense, hein? 30 pontos, minha gente, levando o futebol paranaense para o destaque, assim como também o Coritiba, que tá bem posicionado, com 26 pontos na 7ª posição. Campeonato Brasileiro, nos seus últimos jogos, antes da pausa estratégica para a Copa do Mundo, que vai começar em poucos dias, e você acompanha tudo isso, as emoções, aqui na TMC em 100.3, aqui, você sabe, é a rádio oficial da paixão do brasileiro, que traz as transmissões da Copa do Mundo daquele jeito bem diferente que só a Transamérica sabe trazer.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
Muito bem, muito bem. De volta com o Esporte TMC. Um abraço para o meu amigo Jairo Silva, grande comentarista da TMC Curitiba. Ele tá me mandando uma mensagem aqui falando aquilo que a gente comentou no início, né? Que ele estava no jogo do Atlético Paranaense ontem, marcaram impedimento de lateral. É o futebol brasileiro, né? agora anularam um gol absurdo do Bragantino. Absurdo. Era pra estar 4-0, tá 3-0 pro Bragantino contra o Internacional. Aí alguém dirá, ah, mas 3-0 e 4-0 é a mesma coisa. Não é não, porque tá muito apertada a classificação na parte de baixo da tabela e um gol mudaria tudo, né? Mas enfim, segue a vida. Um abraço, Jairo Silva, Jairinho, que trabalha lá na TMC Curitiba também. O Jairo Silva é um grande companheiro de grandes coberturas de Copa do Mundo. Estivemos juntos muitas vezes em coberturas de Copa e estaremos nessa também, né? Vamos sempre lá dos Estados Unidos falar com a rapaziada de Curitiba, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Belo Horizonte. É uma delícia participar do Recife também. Uma delícia participar da rede TMC. Bom, vamos dar uma pausa rápida no futebol, já já mais da seleção brasileira, hein? Que hoje se despede do nosso público jogando contra o Panamá. Éder Luiz transmite na Rede Transamérica para todo o Brasil. A bola rola às 6:30. Às 6 horas já estaremos falando do Maracanã. Eu vou estar nessa também com Gustavo Soler e Léo Pinheiro lá no antigo maior, a gente falava Maracanã antes falava maior estádio do mundo, agora não é mais, né? Encolheram o Maracanã, tiraram a geral, mas é sempre o Maracanã, onde Gustavo Soler e Léo Pinheiro estarão hoje na transmissão de Éder Luiz, comigo, com toda a equipe, o Gavião, todo mundo participando aqui nos 100.1 para São Paulo e Brasília, no 101.3 para o Rio de Janeiro, no 100.3 para Curitiba, nos 88.7 para Belo Horizonte e também nos 92.7 para o Recife. Vamos falar de Fórmula 1. Aí o barulho dos motores aí, ó. Leandro Boldacchian, que sabe tudo de Fórmula 1, chega com as informações neste domingão, Leandro.
Fala, meus amigos do Esporte TMC, bora acelerar, né, com a Fórmula 1, que volta ao seu calendário na semana que vem com o Grande Prêmio de Mônaco. Nas ruas do Principado, uma das corridas mais charmosas da temporada e que certamente trazem componentes para a corrida difíceis, né? Por conta da ser uma pista muito estreita, difícil ultrapassagem, então a classificação passa a ser muito importante, né? No sábado, né? A corrida acontece no domingo. Às 10 horas da manhã, a primeira etapa indo para o continente europeu, né? Por enquanto a Fórmula 1 esteve apenas aqui no continente americano, na Oceania, e dessa forma agora começa o seu caminho também na Europa. E começa com o Kimi Antonelli, simplesmente incrível, né? O garoto da Itália, que é piloto da Mercedes, venceu as 4 últimas etapas da temporada, inclusive jogando uma pressão enorme para o seu companheiro George Russell, né, o britânico, que começou a temporada sendo o favorito ao título, justamente, né, pela experiência, justamente por ser um piloto que estaria mais pronto para ser o campeão, se vê surpreendido, inclusive na fase, né, o Russell abandonou o GP do Canadá e disse que os deuses não queriam que ele disputasse o título dessa temporada. Mas, né, logo na resposta seguinte, ele se mostrou conformado, né, e para tentar, né, reverter essa situação, a começar justamente por esse Grande Prêmio de Mônaco, né? O treino acontece no sábado, repito, né, qualificação em Mônaco sempre é muito importante e determinante também para a corrida, já que é uma etapa de difícil ultrapassagem.
Beleza, Leandro, Fórmula 1, semana que vem, GP de Mônaco. Não sei se você que tá me ouvindo já teve oportunidade, né, de estar lá. Eu já tive algumas vezes, mas não em dia de corrida. E com carro alugado, aí você faz o circuito. É muito legal. Você, claro que não pode correr, né, tem limite de velocidade, não pode correr como os carros da Fórmula 1. Mas acho que o limite, ele é uns 60, 70 por hora, dá para fazer bem legal o circuito, você entra nas curvas, passa naquele túnel. Um dia eu fiz uns amigos meus descerem do carro e ficarem no... Aí eu dei uma volta inteira só para os caras ficarem no túnel ali para tirar uma foto de eu passando com o carro de novo. É muito legal. Bom, Mônaco é tudo de bom, né? Um lugar privilegiado. É uma pena que seja tão caro. Mônaco é muito caro. Um cafezinho lá é uns 10 dólares, 50 reais, um cafezinho, olha lá, viu? Mas é muito legal e semana que vem vamos acompanhar tudo da corrida de Mônaco. Bom, agora o Internacional coloca o Borré, que não foi convocado para a Copa do Mundo pela Colômbia. Ele foi titular da Colômbia em quase toda a jornada das eliminatórias, mas não foi convocado agora. E fica, portanto, no Internacional para tentar ajudar o time. São 30 minutos do segundo tempo. 3 para o Bragantino, 0 para o Internacional e não está 4 porque anularam um gol absurdo ali. O Siba está me mandando mensagem dizendo que tem áudio para colocar no ar. Então coloca aí, Siba, pô!
Calil, boa tarde. Aqui é o Marcelo Bernal de Barueri. Calil, sou seu fã, cara. Parabéns. Ontem arrebentou aí na transmissão do Corinthians contra o Grêmio. Muito obrigado. E não sei não, hein? Neymar ainda é uma incógnita na seleção. Não pelo que ele já fez, mas pelo que ele proporcionou pro Santos esse ano.
Beleza, é isso aí, meu amigo. Vamos seguir aí acompanhando tudo e muito obrigado pela sua mensagem. Mais um ouvinte.
Obrigado. Bom dia, Calinho. Bom dia, Fabiano Fará.
Vai lá,
aqui é Adelson,
meu Itacoa, amigo Joelson, não sacrifício de ouvir a gente, não.
Cara,
não
tá, esse cara que acabou de mandar áudio pra vocês aí, que é um sacrifício ouvir vocês.
Tem mais um? Tem
meu,
mais um,
ele não sabe o que tá falando, porque manda ele citar um programa de rádio melhor do que o de vocês. Vocês são fera, cara. Vocês são muito bom. Ouço vocês todo dia. Você, Carlos Fabiano Pará, Renato Sapolini, todos vocês aí. Parabéns para vocês pela programação do TMC e continuem assim. Vocês são fera.
Muito obrigado, obrigado mesmo. Aliás, você falou da Renatinha Saporito, ela tá concentrada pro jogo do João Fonseca, hein? João Fonseca que eliminou o Novak Djokovic do torneio de Roland Garros, joga hoje às 3 horas da tarde, no horário brasileiro, nas oitavas de final. Quem sabe ele passa, né? Vamos torcer pelo João Fonseca, grande promessa do tênis brasileiro. Muito obrigado aí ao ouvinte e mais uma vez, viu, meu amigo Daniel Giro, que está na coordenação do programa, estou falando com o Jairo Silva aqui, nosso colega de Curitiba. Semana que vem teremos o Jairinho aqui, ele quer participar do programa nosso e sempre será bem-vindo. Jairo Silva sabe muito de futebol e muito de jornalismo. Bom, agora vamos com mais ouvintes. Lembrando que estamos na parada para hidratação lá em Bragança. 3 para o Bragantino, 0 para o Internacional. Único jogo agora pela manhã do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, ouvintes no ar.
Bom dia, TMC. Daniel Segurança, aqui do Shopping Internacional de Guarulhos. Para mim é o contrário. Ao contrário que esse Roberto falou. Para mim tinha que ser o Calil no esquenta, na transmissão do jogo, nos comentários, no fim de papo, no debate 1, no debate 2. Calil em todos os programas. Calil, o melhor do Brasil.
Pô, cara, eu vou aí no Shopping Internacional de Guarulhos tomar um café contigo, viu? Depois dessa, pago o café, o lanche, o pão de queijo, tudo. Você merece. Muito obrigado pela sua mensagem. A gente toma muita porrada aqui, né? Hoje o cara escreveu aqui que eu afundei o Barueri. Pô, o cara nem sabe o que ele tá falando. Quando eu trabalhei no Barueri, o time subiu de divisão, quase foi pra Libertadores. Aí o cara pega e escreve um negócio desses. Mas tem a compensação, né, dos caras nos prestigiarem. Muito obrigado mesmo, viu? Estarei aí no Shopping Internacional de Guarulhos. Será um prazer tomando um café contigo. Vamos lá, mais ouvintes.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
A dupla dinâmica, os monstros de Santos, Fará e Calil. Calil, Fará, queria a opinião de vocês. Qual é essa parada aí? Será que o Diniz vai conseguir desenvolver mais os outros moleques que se destacaram na base, que ainda estão no banco do Coringão? Sou corintiano, William aqui de Itapevi. Calil, não janta os caras, Calil. Os caras têm família. Infelizmente, Calil, pra falar de futebol, eles acham que é sentar numa mesa e abrir uma cerveja. Abraço, irmão. Abraço, William de Itapevi.
Valeu, William de Itapevi. Um abraço ao Gilvan Motoca, grande Gilvan Motoca, que também está nos ouvindo. Um abraço à galera toda ligada aqui no Esporte TMC. Estamos agora, voltamos da parada técnica no jogo de Bragança, 3 para o Bragantino, 0 para o Internacional. O Internacional está se complicando no campeonato, ficando ali muito próximo da zona de rebaixamento, mantém os seus poucos 21 pontos, né? Mesma pontuação do Grêmio, mesma pontuação do Santos. E hoje nós vamos acompanhar o jogo do Vasco com o Atlético Mineiro. Outro jogo decisivo aí para a parte de baixo da tabela. Bom, gente, vamos fazer mais um intervalo, então, e na volta tem Seleção Brasileira. Seleção Brasileira, hoje contra o Panamá. Tem o comentário do meu amigo Bruno Torelli e o Vegeta. Eu quero ver o que ele acha desse jogo, que eu vou comentar também aqui na Rede TMC, junto com o 10 do Rádio Éder Luiz. Vamos falar com o Gustavo.